Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Guilherme Bacelar.
E se você quiser fazer como o Guilherme e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que dizer a frase "vai dar tudo certo" pra alguém que tá sofrendo pode causar ainda mais sofrimento, tá ligado? Pode sim. E talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que tudo que você quer é simplesmente ser ouvido. E não ouvir frases do tipo "veja pelo lado bom, tudo tem um motivo pra acontecer, você precisa vibrar diferente". Não é à toa que a positividade tóxica tem esse nome. Apesar das intenções serem as melhores possíveis, ter um comportamento positivo na hora errada pode deixar tudo mais difícil. Mas então, o que dizer para alguém que não tá bem? E quanto a nós mesmos? Como lidar com a tristeza e com o sofrimento quando tudo parece ser tão good vibes nas redes sociais? Fomos buscar as respostas e descobrimos que, definitivamente, precisamos conversar sobre positividade tóxica. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Vou lá, eu dou um abraço, falo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí é a hora que ela quer pegar uma faca e enfiar nas minhas costas.
E também de Laura Canteiras.
Mas parece que o não estar bem só é aceito quando vem com humor junto, quando a gente tá rindo do caos, assim, né? O que parece meio positividade tóxica também, né, talvez.
Com a participação de Paula Guimarães.
E eu acho que tem dois lados dessa positividade tóxica, que é quando você se impõe estar sempre positivo ou quando você repele uma situação que é negativa do outro.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, dona Laurinha.
E eu estou de volta. Ah, eu vou ficar por aqui. Agora, todos os recados eu vou me enfiar.
É, você tá certa, pô, pelo amor de Deus. Você fique à vontade, a casa é sua. Pode entrar, a geladeira fica ali na direita. Pode usar o banheiro de porta aberta.
Contanto que use sentado, sempre. É,
sempre.
Regra da casa.
Regra da casa. Use o banheiro sentado, viu? Meninos, de verdade isso daí, tá? Não é porque você é menino que você pode fazer xixi em pé. Não, senta na privada.
Isso, todo mundo sentadinho, sem espirros.
É isso aí, fica é higiênico pra todo mundo. Pensa que se todo mundo pode sentar, é porque tá limpo pra todo mundo,
exato,
né? É bonito isso. Então, campanha Faça Xixi Sentado.
E antes da gente começar esse podcast, eu acho que vale a gente reforçar como que a galera faz pra participar dos nossos conteúdos.
Boa, boa!
É boa, porque a gente fica aqui, a gente sabe que um monte de gente escuta, porque a gente tem as estatísticas.
Exatamente. A gente sabe que você tá aí do outro lado.
A gente
você
sabe.
Você que tá aí no interior de São Paulo, você aí, ó, no Acre. O Acre existe, tem download de lá.
Tô no interior de Pernambuco.
É, você que está em Angola, tem download em Angola também.
Pois é, e a gente quer receber mensagens de vocês por aqui também. Então, para interagir com a gente, é só mandar uma mensagem em áudio no WhatsApp 11 98765 6950.
É importante você se identificar, falar nome, idade, cidade, profissão, fale um pouco sobre você pra gente te conhecer também. Então mande essa mensagem em áudio pro nosso WhatsApp. E aí já fica a dica pra você, salva um número na sua agenda, porque você tá lá na rua, você tá na academia, por exemplo, lá fazendo uma esteira tal, e ouvindo podcast. Acabou? Abre o WhatsApp, o número já tá salvo, é só mandar uma mensagem em áudio, fácil assim.
Exato, é só lembrar também, igual o professor Mauri falou, que tem que se identificar. A gente adora receber mensagem em áudio. Então, gente, manda e tem que ter a consciência de que a sua mensagem pode aparecer no saque, né?
Isso aí, pra quem não sabe, o saque é o serviço de atendimento à cavalaria, nosso podcast que sai aos sábados de 15 em 15 dias, que é um apanhadão dessas mensagens onde a gente ouve, debate, dá risada, conversa com você da cavalaria.
Por sinal, escutem o último porque ele tá muito engraçado.
Tá sensacional.
A gente liberou liberou geral, tá todo mundo aqui.
É o saque bilíngue, né?
É o saque bilíngue.
Ficou muito bom, ficou muito bom.
Mas também tem outra forma de interagir com a gente. Na verdade, não só com a gente de vez em quando dá uma sumidinha, mas a gente tá por lá.
Sempre.
Que é entrar no nosso grupo da Cavalaria no Telegram.
Exatamente, é um grupo da Cavalaria, onde a Cavalaria entra lá, participa, interage. Então você vai ter lá a oportunidade de conhecer outras pessoas que também gostam do conteúdo da Rede Geek.
Exato.
E conversar também com a galera que faz a Rede Geek acontecer aqui no dia a dia. Então você vai poder trocar ideia com a Manu Laura, você vai poder trocar ideia com a Letícia, comigo, com o Tato Tarkan. É fácil, é só acessar t.me/RedeGeek, seguir as regrinhas do grupo e interagir com toda a Cavalaria.
E por último, mas não menos importante, a gente tem que passar aqui para lembrar vocês que todo esse conteúdo chega até vocês graças ao apoio da Accenture.
É isso aí, né? Accenture, mega parceira da Rede Geek. Meu, é impressionante. Eu fico embasbacado toda vez que eu paro para pensar, Laurinha, que uma empresa que tá em mais de 120 países, que é global, que tá atuando na área de tecnologia, tá revolucionando o mundo, tá apoiando o trabalho.
Velho, os caras olharam e falaram,
trabalho da Rede Geek tem tudo a ver com a Accenture, então a gente tem que estar lá também. De verdade, eu tenho muito orgulho dessa parceria e fico feliz demais da gente poder fazer o que a gente ama e levar esse conteúdo de graça pra todo mundo.
Exato, eles trouxeram paz pro nosso coraçãozinho, né, na produção desses conteúdos, que a gente pode fazer com muita liberdade e com certeza que vai acontecer.
É isso aí.
E além disso, ainda estão revolucionando, trazendo janela de libras, né, dando outras oportunidades que a gente tinha vontade, mas ainda não tinha conseguido conquistar.
Então vamos todo mundo seguir a Accenture nas redes sociais, o link também tá aqui no post.
E agora o que é que tem, Mauzitos?
Tem podcast!
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 Uma mulher jovem, branca, com cabelos loiros e longos aparece no vídeo. Brincos e colares com todas as cores do arco-íris, organizadas pelas cores correspondentes à ordem dos chakras. Ao fundo, na parede, um quadro tem em destaque um círculo com desenhos geométricos. Novamente, as cores dos chakras estão na ilustração. A jovem diz, abre aspas, "Tá todo mundo cheio de raiva, depressão, inveja, vingança, apertando o botão do teclado da vida, pegando o copo d'água com raiva." Fecha aspas. Ela pega um copo d'água com a mão direita e com a esquerda faz um movimento como se a energia da palavra entrasse no copo. Ela segue, abre aspas. "Todos nossos pensamentos estão sendo criados e a Matrix assim se instaura. Como é que a gente dissolve o jogo? Colocando amor em tudo." Fecha aspas. Ela respira fundo, fecha os olhos, abre um sorriso, faz movimentos com as mãos e um novo som. É o som do amor sendo colocado em tudo. Simples assim, mágico assim, sacou? A jovem mística é uma espécie de coach para reorganizar as energias. Mas será que funciona? Para o escritor Mark Manson, autor do livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, esse tipo de exercício só piora a situação. Ele diz, abre aspas, "Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento." Fecha aspas. Mas e aí? Dar gratiluz a tudo ou ligar o foda-se total? Nenhum, nem outro. O foda-se que Mark propõe é tentar não ligar tanto pra tudo e pra todos. Priorizar, escolher as batalhas, saber que tá tudo bem e não tá tudo bem o tempo todo. Não dá pra viver uma vida sem dor. E outra coisa, ainda que exista valor em ver o lado bom da vida, a verdade é que às vezes a vida é uma droga mesmo. E a atitude mais saudável às vezes é simplesmente admitir isso. Em síntese, Mark acredita que negar sentimentos negativos só aprofunda e prolonga a dor. Ou seja, repetir a palavra amor antes de beber seu copo d'água, para que seu corpo se livre da dor e da tristeza, pode não funcionar tão bem, entende? Às vezes, ligar o foda-se e assumir que tá tudo bem não tá bem parece ser o mais saudável mesmo.
Estamos aqui aqui hoje no Eu Não Acredito pra falar sobre um tema que podia ser positivo, mas parece que não. Não é, professor Mauri?
É muito louco isso, né? A gente vai falar sobre positividade tóxica, né? E é muito louco como a nossa sociedade consegue perverter até a positividade, né?
Pois é, tem um caminho que não é positivo dentro da positividade.
Qual que é o nosso problema, velho? A gente tem que reiniciar o sistema operacional da humanidade pra ver se funciona, se entra nos trilhos aí, né?
Pois é, mas não estamos sozinhos aqui hoje. Estamos acompanhados da Paula Guimarães. Seja bem-vinda de volta, é muito bom ter você aqui.
Muito obrigada, eu agradeço de estar aqui novamente, com vocês dois, novamente, na verdade, né? Porque, olha, já foi pandemia, companhia de pandemia, né? Mas hoje não passaram motos, não passaram... Não tem que reiniciar 500 vezes, né?
Pra quem não sabe, né? A Paula Guimarães, ela apresenta o Terapia de Personagens, que é um outro podcast aqui da casa. A gente gravou ele basicamente durante a pandemia, à distância. Ela sem experiência nenhuma com equipamento de áudio.
Nenhuma.
Gravando sozinha. Aprendeu que motos atrapalham demais as gravações de podcast. Cachorro.
Cachorro.
Vizinho de cima.
O vizinho que decidia correr. Teve uma vez o carro do ovo. Tivemos muitos.
Gente, era até caminhão passando na lombada, fazia um barulho que não dava pra entender.
Prédio, né? Caramba, que microfone é esse, né? Super sensível, pelo amor de Deus.
Indica o risco que corria naquele apartamento.
Mas dessa vez a gente não veio aqui pra analisar personagens.
Não,
viemos pra entender um pouquinho aqui sobre a nossa sociedade, né, Paulinha?
É, em parte dela, pelo menos, né? Com essa questão da positividade tóxica, que eu também já fiquei pensando nisso, né? No termo tóxica.
É, isso aí. Mas antes da gente entrar no tema, só fala um pouquinho aí das suas credenciais. Né? Professora, doutora, né?
É isso, eu sou. Não, hoje, é o que eu falei, antes de começar, gente, eu falei que eu não podia falar da minha trajetória, que ia ser metade do programa. Então eu vou falar o que eu faço hoje.
Boa.
Hoje eu sou professora da PUC, de Psicologia Analítica, e tô lá, acho que há uns 4, 5 anos, não lembro, certo?
Quando tem a pandemia? No meio, não conta.
Não conta. Não, os 2 anos foram um só. Eu tenho essa nítida impressão de pandemia. E também trabalho no Ministério Público, na área da infância e juventude, atendendo, portanto, crianças, adolescentes, né? Políticas públicas voltadas a essa área, sobretudo em situação de vulnerabilidade social, né? Então, lá eu já tô há 10 anos, isso eu sei. Porque é um número fechado, 10, né? Você sabe. Então, hoje é nessas coisas que eu trabalho, né?
E fora fazer podcast, né?
Não, faz tempo que não faço terapia.
Até fica a pergunta aí. Na verdade, a gente trouxe a Paula aqui pra gente cobrar aqui na gravação quando volta a Terapia de Personagem.
Não, eu quero dizer que nunca mais eu fui procurada para isso, tá?
Não foi...
Viu, ouvinte?
Ela aproveitou a gravação também.
Os contratos não foram renovados, não os foram. Agentes da Paula não nos procuraram.
Aqueles todos, né?
Mas vamos entrar então no assunto, fica aí no ar, vamos ver se a gente consegue voltar aí com terapia de personagem. Paulinha, me conta, existe uma definição para o que é a positividade tóxica? Tem um começo para isso, para a gente iniciar o papo?
Então, não existe uma definição conceitual, digamos assim, de positividade tóxica. Foi um termo que foi meio popularizado e foi crescendo, vindo muito da ideia que a gente tem hoje de sociedade do cansaço, que tem, isso já é um termo mesmo, né? Que é essa questão que você tem que estar sempre produzindo, portanto, você tem que estar sempre bem, então você não pode ter nenhuma questão, nenhum problema, você não pode estar mal, e aí você tem que estar sempre ativo.
Como que chama esse termo que você
A sociedade do cansaço, a gente tá...
Maravilhoso, cara. Porque eu me sinto assim. Me sinto assim.
Eu tô lendo um livro lá, Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que eu acho que é exatamente isso. Eu não sei, tô no começo do livro, mas acho que fala exatamente isso.
Exato, e a gente não pode mais deixar de produzir, né? Então a gente tem que estar bem pra isso. Então eu costumo falar que antigamente, o ouvinte jovem talvez não vá lembrar, pelo menos meus alunos não lembram, nunca viram isso. Eu acho
que os alunos são que faixa de idade?
Entre 18, a maioria, entre 18 e 25.
Tá, beleza.
Jovens, gente. Jovens, gente. Muito jovens. Que eu falava assim, que antigamente você passava no comércio de bairro e não era incomum você ver a plaquinha fechado por luto da família.
Sim, fechado por luto.
Eles nunca viram essa placa na vida.
Ah...
Porque não existe parar, né?
Não existe parar. É isso. Então, até o luto, você tem que estar bem. Você tem que dar um jeito e você tem que continuar. Você tem que abrir sua lojinha. Você tem que arrumar alguém que abra sua lojinha de bairro. Sim. E tal. Então, é isso. A gente foi entrando numas de você nunca pode deixar de produzir e, portanto, você tem que estar sempre bem. E eu acho que isso acabou expandindo para a vida de um modo geral, sim, né? Antes você tinha que estar bem para trabalhar. Agora você tem que estar bem para tudo.
Mas você acha que isso é um resultado de um sistema econômico capitalista? Ou, sei lá, por exemplo, uma tecnologia como a internet também faz com que a gente esteja tudo à mão, tudo acontecendo, e se você não postar tudo que você... Você não é ninguém, sabe? Uhum. Te cobra. Você acha que é um ou outro ou até uma mistura disso tudo?
Eu acho que é uma mistura. Porque eu acho que começa com a questão econômica, sim, isso de você ter que estar bem para trabalhar. E aí eu acho que isso foi invadindo outras áreas e acho que a internet teve uma grande influência nisso. Porque aí você tá pautando a vida pela imagem. Uhum. Né, uma imagem congelada. Eu tava vendo um programa outro dia que eu achei ótimo, que uma moça falou assim, não é que você não pode se comparar aos outros nas redes sociais, você não pode comparar nem a você mesmo. Porque o que você posta, sabe, é sempre uma maravilha. Ou as pessoas que expõem brigas públicas, tem isso, né? Tem, sim, gente que precisa briga e tal. Mas, de modo geral, as pessoas querem mostrar sempre uma imagem de que eu tô bem, eu tô linda, tô no meu melhor momento. Ou frases, aquelas frases que a gente chama de autoajuda, né? Então, frases de efeito e... sinalizando que tá bem, que tá superando, seja lá o que for. A pessoa nem sabe o que ela passou, mas ela já tá superando. Então eu acho que esse apelo pela imagem, pelo como você aparenta e você tem que estar sempre bem, é algo que tem influenciado essa questão de estar sempre positivo.
Ah, e acho que até quando você posta alguma coisa que você não tá legal, é um não tá legal com humor, né? A gente nunca não tá legal e tá realmente na bad. E aí se você coloca isso, é meio do tipo, sei lá, vira um caos ali na internet. Ou vão te achar dramático demais.
É, tá querendo no confete.
É, chama atenção. Ou vão achar dramático demais, ou talvez tenha uma repercussão ali entre as pessoas mais próximas, te questionando o que tá acontecendo, se tá tudo bem. Mas parece que o não estar bem só é aceito quando vem com humor junto, quando, exato, assim, tá rindo do caos, assim, né? O que parece meio positividade tóxica também, né? Talvez.
É, e eu acho que tem dois lados dessa positividade tóxica, que é quando você se impõe estar sempre positivo, ou quando você repele uma situação que é negativa do outro.
Sim.
Então, assim, tem gente que você pode desabafar, querer falar alguma coisa, a pessoa, não, ela não quer ouvir. Sim. Ela não quer ouvir problema. Ah, não, a pessoa tá pesada, a pessoa tá com a carga energética. A carga energética é onde? Não baixa. A pessoa precisa fazer feng shui, precisa, sabe? Eu não vou falar com essa pessoa, porque essa pessoa não tá bem, aí eu não fico bem junto com a pessoa e eu me afasto. Uhum. Porque eu não quero lidar com isso. Sim. No fundo, eu não quero lidar com o que tá ruim em mim.
Sim. Sim.
Né? Porque se eu ouço do outro, alguma coisa vai focar meu. E tem a pessoa que se impõe uma positividade também. Exagerada. Que é diferente de impor que o outro sempre esteja. Esperar que o outro sempre esteja bem. Ou eu tenho que estar sempre bem. Eu tenho que estar sempre ativo. É diferente, porque às vezes a pessoa pode até entender que o outro não esteja, mas ela tem que ser o exemplo da positividade. Aí entram todas as questões que às vezes as pessoas acabam se culpando. Então assim, não, tal coisa aconteceu comigo porque eu estava vibrando negativo. Tem muito, sim, isso agora. Se eu vibrar positivo, independente do que esteja me acontecendo, aí eu atraio coisas positivas.
O segredo, né?
O segredo.
O segredo.
E eu falei, gente, isso é muito doido, né? Porque quantas vezes a gente tá bem num momento bom da vida, ok? Eles existem também. E aí acontece uma tragédia. Você fala, gente, tem nada.
Você não tem controle sobre isso.
Não tem controle. A vida tá aí, né? Então, eu acho que tem esses dois lados. De quem não aceita no outro pra não olhar pra si. E de quem se cobra um excesso de positividade. De que tem que estar bem o tempo todo. Que também é um jeito de não olhar pra si. Eu brinco que às vezes isso tá ilustrado até se a gente pensar no cinema. Eu falo isso na série. Porque você vê... Começou a ter há um tempo atrás já, mas começou, não lembro exatamente quando, gente. Mas começou a ter um lance de, assim, o mal tinha que ser justificado no cinema. Tipo, o vilão tem uma história. O Hannibal sofreu.
Por isso que ele é aquilo.
É, começou até, inclusive, conteúdo de histórias dos vilões, né?
Exato.
Que eu acho que era pra exatamente...
Que justifica. O vampiro tem crise de consciência. Sabe? Uma coisa meio...
É, até malévolo, né?
Tem a malévola.
Um dos episódios que você gravou do Terapia,
exato,
fala da malévola.
É, e veja, o que eu falo, eles não existem. Né? Vampiro, até hoje, não cruzei com um, né?
Não quero aqui apontar dedos, mas...
Nunca cruzei com vampiro. Então, assim, são seres mitológicos, digamos assim, né? Ou fictícios, né? É que tem uns fictícios, mitológicos, porque o vampiro acho que já entra em mitologia, né?
Eu acho que sim.
Mas, assim, se a gente pensar, eles estão aí para simbolizar o lado mal, sombrio, sei lá, do ser humano. É uma representatividade disso, né? O nosso lado instintivo, sabe? E aí a gente não pode tolerar isso nem mais numa representação fictícia.
Entendi, isso muito louco.
É uma negação de olhar para o nosso próprio lado sombrio? Seria algo assim?
Eu acredito que sim, porque aí você não consegue lidar com isso. Se pensar, é a mesma coisa o contrário. Eu sei que o tema é positividade tóxica, mas tem o negativo, até de negatividade tóxica também, que é aquela pessoa que nunca está bem.
Sim.
Tudo é terrível.
Sim.
Né? E se você vai contar um negócio para ela, você tá passando uma dificuldade, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo.
Ela sempre tá pior, é uma disputa.
Então, acho que tanto na positividade quanto na negatividade, se a gente pensar, são polaridades, mas que são vivências nos extremos. Que nenhuma das... As duas são tóxicas, se a gente parar pra pensar. Né? Nenhuma delas é positiva. Porque você...
Não traz um benefício, né?
Não traz. Porque alguma coisa você tá não querendo lidar sua. E eu falo assim, acaba sendo uma inflação que a gente fala de ego, ou seja, você tem um ego inflado. De qualquer maneira, porque ou, assim, ninguém sofre como eu, se pensar, é uma inflação. Como assim você é o que
eu
mais...
Eu sou o melhor em sofrer, ninguém ganha de mim.
Você é um mártir. Você é a representação do mártir, né? Tá tudo acontece. Ou você é o que tá sempre melhor que todo mundo. Então, os dois estão ocultando muita coisa aí de si, né? Não, claro, conscientemente, pra não olhar. E aí eu acho que isso também ganhou uma proporção maior na internet, porque eu acho que também foi reforçado muito nas pessoas as coisas positivas. Então, se você posta que você tá num lugar bacana, se você posta que você tá bem, se você posta bonita, se você posta... Aí você ganha seguidores, você ganha like, você ganha não sei o que, é um reforço, né? E as pessoas continuam buscando isso.
Aí eu acho que isso tá junto também com... Porque você perguntou, né, se é junto ou separado da questão da sociedade capitalista, mas acho que é completamente junto, porque muita gente ganha dinheiro produzindo conteúdo na internet, no Instagram, né? E aí não vira dinheiro se você produzir um conteúdo negativo. Então,
quem
até no dia que você
investir,
não tá bem,
né?
Você tem que gravar e postar fotos e mostrar algo que talvez não seja o seu eu, né? Você tem que fingir o seu eu. E aí vem o lado tóxico do...
Tóxico.
Que é, sei lá, uma certa dissimulação, né? Da realidade.
E que às vezes a pessoa nem tem consciência que ela tá dissimulando. Muitas vezes tem, mas muitas não. Porque o perigo é você começar a acreditar que de fato você é aquilo.
Nos episódios do podcast Quem Pode Pode, as atrizes Giovanna Eubank e Fernanda Paes Leme entrevistam Jéssica Cayenne, a DK, influenciadora, comediante e atriz que tem 20 milhões de seguidores no Instagram. A influencer ficou famosa depois que sua festa de 3 dias, a farofa da DK, começou a bombar entre os famosos. Nos seus stories, reels e feeds, DK aparece dançando, rindo e performando cenas engraçadas com amigos famosos. Tudo parece que vai bem na vida da DK. Mas não é bem assim. É possível saber disso depois que Fernanda Paes Leme pergunta pra amiga: e fora dos stories, tá tudo bem com você? DK responde, abre aspas: ah, depende, hoje em dia eu tô legal, mas ano passado, retrasado, eu desenvolvi síndrome do pânico e transtorno generalizado de ansiedade, sabe? Fecha aspas. A influencer conta que na gravação de um filme teve uma crise e a partir daí buscou tratamento. Abre aspas. Olha, tanto é que na época que eu desapareci da internet, desapareci de tudo, porque eu tive uma estafa total, total. Eu não conseguia fazer nada. Daí eu parei e pensei assim, ó. Peraí, tem muita coisa errada aqui. Eu preciso organizar. Juntou com as questões da pandemia, com tudo. Daí me tratei disso. É minha saúde, né? Fecha aspas. A conversa mostra aquilo que nessa altura todo mundo já sabe. Quem vê foto não vê perrengue. E é importante que quem nos lembra disso seja uma das maiores influencers dos nossos tempos. Às vezes, o mais saudável a se fazer é desaparecer um pouco das redes.
É muito legal isso que você tá trazendo, Paulinha. Por quê? Eu me enxergo muito nisso. E é muito louco porque eu enxergo e executo de uma maneira racional. Eu entendo, por exemplo, que eu tô aqui dentro da Rede Geek, eu tô aqui apresentando hoje, por exemplo, Eu Não Acredito, mas tô no YouTube, eu tô nas redes sociais ali fazendo conteúdo e tudo mais. Mas eu entendo que quem tá aqui é o professor Mauri. Não é o Mauri de Paula Pereira, Menezes, Loman por completo ali, né?
O príncipe. É. Chamamos de príncipe, gente. Né? Ainda casou, aumentou ainda, gente.
Eu entendo que eu coloco aqui, óbvio que o professor, eu não tô sendo falso, né? Eu coloco aqui, é uma parte de mim, mas é a parte de mim que acordou com dor de cabeça, que não tá preocupado se vai conseguir pagar o boleto das contas no final do mês, se tá com problema dentro do relacionamento. É uma parte de mim que tá aqui, meu, feliz, alegre por tá fazendo conteúdo, por tá produzindo isso e entregando esse conteúdo pras pessoas que estão ouvindo esse podcast, né? E aí entra, inclusive, pra mim, um ponto que me trouxe desde o início, por exemplo, né? As pessoas sempre me questionaram: pô, Mauri, por que que você nunca saiu com uma ouvinte sua? Pra ter um relacionamento, né? Ficar, curtir uma noite, né? E pra mim isso foi muito claro, porque a pessoa que tá ali do outro lado, ela conhece o professor Mauri. Uhum. Ela não necessariamente tá preparada pra acordar um dia do meu lado e eu tá de mau humor, né? Uhum. De eu tá com um problema e, meu, e acontece, eu sou um ser humano, mas ela tá acostumada. A pessoa com quem ela deseja ficar é o professor Mauri, que tá sempre na good vibe, falando positivo, pra cima, uhum, e tudo mais.
Mauri, né? Acabando com a expectativa, né?
Mas já tá casado, gente. É bom que já sai.
Mas estamos em busca de uma namorada, então. Mas é isso. Então, eu sempre consegui entender de que poderia ser uma decepção pra pessoa saber que eu não sou o professor Mauri 24 horas uhum. por dia, né? Que ali, por mais que seja o Mauri ali no conteúdo, é só uma parte de mim naquele dia a dia. E aí me vem, inclusive, a minha dificuldade de trabalhar com redes sociais, né? Sim. Meu, eu não gosto de fazer redes sociais. O que eu faço, eu faço por causa do trabalho.
Sim.
Entendeu? Eu tô lá porque meu trabalho exige que eu utilize essa ferramenta. Mas se você for ver meu Instagram hoje, a última foto que eu postei, sei lá, deve ter uns 2-3 anos. O que eu mais posto hoje é um story, porque eu sei que vai durar 24 horas ali, tá tudo bem. E eu sigo em frente, né? Mas, pessoalmente, eu não quero me expor a minha esposa. Tem pouquíssimas claro. Fotos, por exemplo, com a minha esposa dentro do meu conteúdo pessoal, porque não faz sentido eu uhum. querer expor no dia a dia. Então, eu tenho essa separação, mas eu construí isso racionalmente com o uhum. passar do tempo, né? Mas eu sinto o peso que o trabalho, a internet, a cobrança me traz em cima de ser sempre uma pessoa legal. Ninguém quer ouvir um podcast onde eu tô aqui, meu, sofrendo.
A não ser que isso vire humor.
É, né? Isso aí, uhum. a não ser que isso vire humor.
Você pode estar rabugento, mas aí alguém vai fazer piada. Isso vai só, tipo, ser escada pra algo engraçado, uhum. né? Você não pode estar real, rabugento.
Justamente.
É, mas eu acho que é isso que a gente tá falando, né? Existe uma cobrança do mundo externo pra que você seja a persona que você aparenta Sim. no seu trabalho. Sim. Né? E é isso que você tá falando. A pessoa não te conhece, mas ela já idealiza algo e que ela vai te cobrar depois que você corresponda àquilo.
Sim.
Só que isso é muito louco, porque muitas vezes essa pessoa acaba dizendo: quero ser igual a ele.
Sim.
Porque a pessoa não pensa que ele ali é uma parte dele. Sim. É isso, é uma persona, é um pedacinho.
É isso aí.
Né? Fora que ainda tem as pessoas, um parênteses aqui, que tem uma persona, digamos assim, que também nada tem a ver com o seu eu.
Sim.
Porque uma coisa é, eu tenho uma persona, eu sei que é uma persona, eu sei que não é a minha totalidade, mas ela corresponde a uma parte de mim, ela é genuína. Não é que é uma farsa, digamos Sim. assim. Tem pessoas que interpretam um papel que nada tem a ver com elas.
Louco, ah, né? Mas isso é sustentado, né, por muito tempo? Porque dá uma sensação de que não dá pra levar adiante muito
Eu acho
tempo.
Que a pessoa vai tentar sustentar a todo preço. Mesmo que ela seja pega numa mentira, vamos dizer assim, de falar, você não é bem assim. A pessoa, não, porque eu sou... Às vezes ela tem consciência disso e às vezes não. Gente, se a gente pensar em político,
Sim.
Ah, é, né?
Eles vendem uma imagem
ah, é.
Que eles têm consciência que não corresponde em nada a eles. Entendeu? E você e pode ser pego, pode ser isso, pode ser continua firme. Não, eles não saem do personagem. Mas o que eu digo é, a pessoa começa a idealizar essa figura ideal da internet. E aí ela começa a buscar aquilo, eu quero ser igual. E como essa pessoa tá sempre bem, tá sempre bonita, porque a beleza hoje em dia também é algo que é muito enfatizado, né? Aí eu acho que sobretudo para as mulheres.
Sim, sim.
Existe essa cobrança, né? Então assim, como essa pessoa tá sempre bem, tá sempre bonita, tá sempre com frases...
De efeito, né?
De efeito.
É muito louco, porque eu acho muito engraçado, a pessoa posta uma foto e coloca uma aspas lá, tipo, aleatórias, e fala, mano, o que
eu fiz? Eu gosto muito da terceira pessoa. Ela, acharam que iam derrubá-la, mas ela... Tipo, eu falo, gente, primeiro sinal de loucura, sabe? Falar de
falar
si
de mesmo,
em terceira pessoa, é o primeiro sinal de loucura, gente. Isso acontece muito. Então, assim, e aí fala, não, mas essa pessoa tem essa frase de efeito, sempre. A pessoa tá sempre bem, tá sempre bonita. A pessoa acorda, né? Ela tá trocando a fralda do seu filho, linda. Né? É isso, porque é isso que faz.
E gera uma cobrança de quem tá vendo aquilo. Como que eu não consigo ser linda, maravilhosa, com maquilagem?
Exato.
Trocando a fralda do meu filho. Eu tô aqui acabado em casa, né, mano?
Entendeu? Cansado, não durmo, né? Porque a criança não... Então, assim, e N coisas. Então, a pessoa começa a achar que isso é possível. Em achando que isso é possível, admirando isso, ela começa a querer ser aquilo também. E aí vem a positividade tóxica, né? Eu tenho que estar sempre bem. E existe uma cobrança social, sim, que a gente esteja sempre bem, né? Eu lembro quando você fala isso, Mauri, de... Ah, eu sou uma coisa aqui, mas esse não corresponde ao Mauri, nome de príncipe. Eu lembro que uma vez eu tava passando um negócio... Gente, olha, que fase de vida. E eu fui participar de uma banca
de mestrado.
E aí... Tinha uma amiga minha lá junto, tal, assistindo. E aí, ninguém dizia na banca que eu tava passando nada.
Ah,
falei,
sim.
Comentei, não sei o que lá, fiz uma brincadeira.
Você estava numa fase ruim.
Péssimo.
E aí você foi pro trabalho e lá em Pávida Colosso.
Ninguém sabe. Aí acabou a banca, aplausos, aprovados, que tá bom, vamos embora. E essa minha amiga saiu comigo, falou, ah, vou com você até a porta, né, da universidade. Quando a gente tava descendo a escada, eu lembro dela olhar pra mim e ela falou assim, pode guardar a persona na bolsa agora. Mas é isso, porque pra ela, que é uma pessoa próxima e tal, eu não tava fingindo que eu estava bem a despeito do que eu estava passando.
Sim.
Tipo, ela tinha consciência, eu tô ali fazendo um negócio que aqui não cabe, é o momento da menina, tá defendendo lá, mas sair de lá, pronto, né? Volta aquela coisa, volta a situação, enfim. E tem pessoas que não conseguem sair disso. E aí o que acontece muitas vezes há um bom tempo é que essas pessoas começam a cair na ideia da medicação. Que também, se a gente pensar, a gente tem um aumento gradativo de pessoas se medicando. Não se medicando necessariamente, porque aí isso você precisa mesmo de uma receita.
Não é uma automedicação, mas a busca pela medicação.
A busca pela medicação, né? E muita gente sendo medicada, de fato. Né? Eu, na área que trabalho, da infância e adolescência, eu vou às vezes, eu visito, né? SAICAS, que são os antigos abrigos, pra quem não conhece a nova nome. Né?
SAI, é isso?
SAICA. Serviço de Acolhimento Institucional pra Crianças e Adolescentes.
Legal.
Aí eu vou em serviço de medida, enfim, de medida socioeducativa e tal. E aí eu vejo uma quantidade enorme já de crianças sendo direcionadas a serviços de saúde e sendo medicadas.
Entendi.
Né? Porque tá confrontando, porque agora virou um CID, né? O transtorno opositor. Porque é hiperativo, porque tá com depressão. Agora a moda também é a depressão leve. E aí você vai vendo toda a história daquela criança e você vai falando, bom, se ela não tivesse nenhuma alteração de comportamento, é que eu acharia estranho.
Lógico, né?
Sim,
ela precisa ter.
Pra ter uma alteração.
São algumas histórias, você fala, bom, se ela não mudasse nada, é que eu acharia estranho, porque ela estaria passando apática pela vida.
Sim.
Né? E aí você vai vendo que tem uma cobrança que já desde a infância a gente esteja bem. A gente não é incomum cada vez mais você vê as pessoas falando, meu filho é o melhor de todos, o meu filho é o mais especial, meu filho é mais inteligente que o resto, meu filho. E eu falo, gente, a pior coisa que você pode fazer, né? É você ficar incutindo no seu filho que ele é melhor que os outros o tempo inteiro.
Sim. É uma autocobrança real, né? O tempo
inteiro. Né? Porque ele é inteligente, ele é engraçado, ele é isso, ele é aquilo, ele é o outro. E aí a criança vai recebendo aquilo já, tipo, bom, então eu tô sendo inteligente, engraçado, etc, etc. E aí é isso, quando as pessoas não dão conta de manter, de sustentar essa positividade, aí vem a medicação, que também a gente vê muita gente aí que tá aparentemente ótima, mas à custa de um remédio.
Um dos
posts da psicanalista Elisama Santos no Instagram, uma cena da série This Is Us aparece em destaque. Nela, Randall e a Deja, pai e filha, conversam sobre Beth, esposa de Randall, a mãe de Deja. Deja diz, abre aspas, "A Beth não precisa de um herói, Randall. Só esteja presente para ela, é sua melhor qualidade." Fecha aspas. Sobre a cena, Elisama comenta, abre aspas, "Aprendemos que heróis são quase invencíveis e salvam os fracos e oprimidos com todo o seu poder e inteligência. São super várias coisas e neles sobra a coragem, força e potência que nos falta. Muitas e muitas vezes, diante dos problemas das pessoas que amamos, queremos atuar como heróis, resolvermos os seus problemas e arrancar de quem sofre a dor que lhe oprime. Acontece que o heroísmo e a vulnerabilidade não costumam andar juntos, e as nossas relações costumam precisar muito mais da nossa humanidade e vulnerabilidade que da simetria própria dos gestos heróicos. Por vezes, tudo o que queremos é um colo, alguém que diga que não estamos sozinhas e sozinhos, que a dor que sentimos não é um sinal da nossa fraqueza e incompetência, mas parte da experiência de estar viva, de estar vivo. Às vezes, tudo o que precisamos é compartilhar a dor, o choro, o medo, a angústia e escutar, eu também. Uma das conversas mais importantes que tive no começo do meu casamento foi sobre a insuportável tendência masculina de tentar resolver os nossos problemas cada vez que falamos sobre eles. Não quero que você resolva, amor, só escuta. Me oferece um abraço, fica do meu lado, me diz, poxa amor, que bosta que aconteceu isso. Não me diz o que eu devo fazer. Não é isso que eu preciso de você. Os motivos para agirmos como heróis são muitos e, em regra, são bem intencionados, mas quase sempre são o extremo oposto do que o outro precisa. Presta atenção no que a pessoa diz e, antes de despejar nela sua sabedoria e poder, pergunta o que deseja que você faça. Poxa, tá bem difícil o que você tá vivendo. Te ajudo mais apenas te ouvindo ou quer que eu pense junto uma solução? Nem sempre o que a gente quer ofertar é o que o outro quer receber. Além do mais, o heroísmo costuma ter um preço alto, pago em solidão, estresse e ansiedade, mas isso é tema para outro papo. Fecha aspas. Em síntese, quando for escutar alguém, uma xícara de chá quentinho pode ter bem mais poder do que qualquer superpoder que você possa imaginar ter.
A gente terminou falando de medicação e aí eu lembrei, porque deve fazer uns 15 dias, quer dizer, não sei se quando a galera vai ouvir, mas quando a gente gravou faz uns 15
presente.
Dias, exato, que eu fui passar por um psiquiatra, né? Porque eu passei por várias coisas na minha vida, a gente tá o quê? Aqui pra destruir as expectativas de todos os ouvintes, né? De que somos as pessoas felizes sempre de bom humor, exato. E ótimas e maravilhosas. Eu tive uma fase super tensa ali em 2018, por ali, e eu passei por essa fase sem medicação. Várias vezes a psicóloga falava, olha, se continuar aqui, a gente talvez tenha que precisar de uma avaliação psiquiátrica, e aí passava de novo. Aí daqui a pouco vinha de novo, e aí ela falava, não, mas beleza, passou, vamos acompanhando. E aí fui atrás de um monte de coisa, né? Atividade física, comer melhor, dormir melhor, tudo que na verdade um médico me falaria pra fazer, uhum. Né? E aí esses dias eu tive de novo uma ansiedade, uma crise de choro, dentro de uma situação que me deu gatilho, assim. E resolvi marcar o psiquiatra. Eu falei, cara, será que é teimosia minha que eu nunca passei num psiquiatra com tudo que eu passei, né? E aí eu fui no psiquiatra, marquei, e o psiquiatra conversou um monte de coisa comigo, me perguntou várias coisas e tal, numa tranquilidade, numa paz, assim. E aí, no fim, ele só me falou do tipo, Laura, primeiro, assim, você passou por uma situação de estresse, tinha um gatilho ali diante de tudo que você vivenciou. É natural, depois você retomou, continuou fazendo as suas atividades, retomou sua rotina. Se isso não ficar acontecendo com frequência, tá tudo bem. O quanto que isso está te incomodando? Eu falei, não, me incomodou naquele dia e depois a vida seguiu e tal. Ele falou, não, beleza. E aí eu falei, inclusive, da questão da minha memória, né? Que era sempre uma preocupação e eu achava, eu falava, não, tem alguma coisa relacionada a isso. E ele me trouxe do tipo, cara, na sociedade que a gente tá vivendo, o que você está exigindo da sua memória, talvez seja demais. Uhum. É tipo, é óbvio, se isso te incomoda muito, a gente pode sim medicar pra diminuir o seu estresse, isso naturalmente vai te guiar pra ter algumas lembranças que você não teria no estresse que você passa no dia a dia. Mas sim, é o que a gente tá vivendo. A gente
somos seres humanos.
Exato, e a gente tá numa sociedade que é assim. assim, é corrida, é agitada, é um excesso de informação. Então, tipo, é natural você não ter memória. E aí ele falou pra mim, você é uma pessoa perfeccionista? Assim, como você é muito autoexigente? Porque talvez seja só uma questão de terapia. E aí eu comecei a rir. Quando ele falou o primeiro, Sim. eu já tava rindo. E pensando assim, cara, sou eu que quero lembrar de tudo. Por quê? Porque eu trabalho produzindo conteúdo. Então eu tô sempre ouvindo pessoas falando. O professor Mauri, que agora não é o Mauzitos, né? O professor Mauri falando dados técnicos de aparelho celular. O Tato Tarkan falando, sei lá, coisas que ele leu, que estudou e sei lá o quê. Que óbvio, pra quem produz conteúdo há 15 anos, né? Uhum. Isso acaba vindo na mente porque foi uma coisa que eles priorizaram. E que talvez na minha não tenha sido.
Tá,
e que
tá, na bagagem,
tudo bem. Ali. Exato. É isso. E aí eu fiquei, falei, caraca, eu não acredito. Aí agora, depois disso, eu tô esses 15 dias, qualquer coisa que fale, eu falo, ah, não, mas o psiquiatra falou que tá tudo bem. E aí, o que que eu fiquei pensando de tudo isso? Por que que eu puxei a minha história? Porque eu acho que eu tive acesso a um profissional que foi muito coerente.
Exato.
E aí, dentro dessa sociedade que parece ok, assim, olhar e tudo virar patológico e olhar e medicar, porque a gente tem que estar sempre bem e positivo, cara, é muito mais fácil que um profissional também se perca nisso tudo, né? Tipo, como que a gente talvez encontre esses profissionais, ou como não entrar nesse caminho que parece sem volta, sabe? Porque, tipo, eu tô cobrando isso de mim, e aí o profissional também vai cobrar e vai achar normal me medicar, uhum, né? Uhum. E, tipo, eu achei o máximo o cara olhar pra mim e falar, o cara é ótimo, o psiquiatra é o cara.
O cara, ele é um cara.
É um cara. Cara. Ele olhar pra mim e falar, cara, é isso. Ele também falou cara pra mim, você viu?
Ele falou, cara, é isso.
Tô aqui. Ele era a tartaruga do procurando.
É isso.
Mas ele identificou em mim traços da sociedade que eu vivo,
Exato.
Sabe? Tipo, como que a gente, sei lá, sai um pouco da nossa sociedade, sabe? Pra olhar, tipo, e falar, tá tudo bem. Tá cabível dentro do que a gente tá vivendo, sabe?
Não, primeiro eu ia falar isso, que o psiquiatra é muito bom que você procurou, porque não é comum, infelizmente.
É muito fácil só fazer uma receita.
Só fazer uma receita. E aí, até fazendo um paralelo, a gente vê assim, que, por exemplo, quando eu falo que essas crianças, adolescentes, esses adultos vão para um serviço de saúde e acabam sendo medicados, você vê o tempo que esse psiquiatra que te atendeu teve para conversar com você, para falar com você, tudo mais. Às vezes, um serviço de saúde pública, que é uma demanda enorme, ele não tem como
avaliar isso, né?
E ele também deve estar já num estresse profissional, porque é um atrás do outro ali, entendeu? Então ele também nem consegue desempenhar esse trabalho. Primeiro tem isso, tem uma diferença. E aí, como que a gente sai? Como que a gente diferencia? Eu acho que é muito difícil as pessoas fazerem isso hoje, quando o entorno cobra.
Sim.
Então, quando esbarra num psiquiatra como que você esbarrou, é como se fosse alguém te balizando. Fala assim, beleza, então é isso. Você vê que por conta, era difícil pra você chegar à conclusão de, não, gente, só tô passando por um momento difícil.
Uhum.
Tipo, eu não preciso lembrar de tudo, eu não preciso estar bem a todo momento. Precisou de alguém que detenha um conhecimento, ou seja, não podia ser também qualquer pessoa,
Sim.
pra te falar, tá tudo bem. Né? E eu acho que, talvez, o que possa fazer a gente se distanciar um pouco e percebendo isso, é começar a remontar, talvez, coisas mais antigas, assim. As pessoas ficavam tristes. Elas sempre ficaram tristes. As pessoas sempre sentiram raiva. As pessoas sempre, em algum momento da vida, deprimiram, e não tô falando de depressão do quadro, mas tô Sim. falando, né, na linguagem popular. As pessoas passam por luto, e o luto não acaba em o período da licença.
Uhum. Sim.
Né? Porque tem isso. Eu tenho pessoas próximas que perderam familiares recentemente. Acho que muita gente tem, até por conta, né, da Covid que passou, da pandemia. Passou, não passou, né? Mas enfim, passamos Sim. por esse período. E que era assim, ah, você tem a licença de tantos dias. Ah, vamos deixar a pessoa, porque ela está, né, passando um momento de luto. Acabou a licença, acabou o luto também. A gente deixa a pessoa ali 8 dias.
É, isso aí, 8 dias, vamos lá. Acelera essa recuperação aí, porque você tem só 8 dias pra ficar bom.
100%.
Entendeu? Então, eu acho que é começar a pensar de novo nos processos humanos como humanos. Porque a gente tá buscando um ideal divino, e não é nem divino se a gente pensar nos divinos antigos, né? Porque os divinos antigos, gente, eles tinham raiva, eles tinham ódio, porque eram representações da humanidade.
Sim. Sim.
Então, se a gente pensar até isso, né? A espiritualidade hoje, vamos dizer assim, que tá em voga, pra não dizer na moda, é essa, da lei da atração. Então, você vibra positivo, você traz coisas positivas. Você perdoa. O perdão, então, é ótimo, porque a gente tem que perdoar tudo.
Sim.
Né? Não pode guardar mágoa. né? Sabe assim, eu falo, e até essa projeção dessa espiritualidade agora diz um pouco disso, né? Porque eu falo, se a gente pegar religiões politeístas, né, antigas, gente, eles tinham raiva, eles se vingavam, eles tinham ciúmes, eles eram representações humanas, na verdade, sim, eram projeções. Sim. Por que que a gente vai mudando a projeção, né? A gente passa por um Deus benevolente, mas também punitivo, né? Se você não for, então, enfim, e hoje tá essa vibe, todo mundo tem que ser grato a tudo. Todo mundo tem que perdoar tudo, né? Todo mundo tem que ser maior, digamos assim, né?
Sim, você é melhor do que isso.
Exato.
Vamos lá.
Exato.
Não seja igual a essa pessoa.
É, exatamente.
Mas aí vem a minha pergunta. Por quê? Eu sou um cara que eu realmente acredito que vai ficar tudo bem. E isso, por exemplo, é até um motivo de conflito que eu tenho com a minha companheira, né? Porque a minha companheira, ela é muito mais reativa às coisas. Então, meu, tá acontecendo uma coisa errada, ela quer chutar o mundo, né? Ela não quer ir lá e, que no meu caso é a minha reação, ir lá e receber um abracinho, né? Minha reação é, vou lá, dou um abraço, falo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí é a hora que ela quer pegar uma faca e enfiar nas minhas costas.
Certamente. Entendeu? Certamente.
Mas no meu coração, eu realmente acredito e sei que vai dar tudo certo. E por isso que eu quero acalmá-la falando. Mas isso, por exemplo, é uma reação de positividade tóxica da minha parte, de falar, meu, vai dar tudo certo, fica tranquila, fica calma que vai dar certo no final.
Naquele momento, sim. Porque pra ela, nada tá certo naquele momento. Sim. E aí a gente entra um pouco na ideia da empatia.
Sim.
Que a gente tá falando, né? Então, assim, ser empático não é ficar falando, olha, vai dar tudo certo. É você se colocar no lugar da pessoa, tal como ela é, entender que pra aquela pessoa, naquele momento, tudo tá errado e não tem a menor possibilidade, às vezes, de dar certo. E conseguir entender que pra ela, naquele momento, é isso e lidar com ela a partir disso. E não a partir do referencial próprio.
Perfeito.
E tem uma questão também, o que é tudo vai dar certo? Porque às vezes tudo vai dar certo é assim, você tá numa situação tal, você quer muito conseguir alguma coisa, aí não precisa nem ser dentro de uma relação, ou você tá com um problema que você quer que se resolva rápido. A gente tem a ideia de que tudo vai dar certo é tudo vai se resolver, o problema vai ser solucionado, ou eu vou conseguir de alguma maneira esse meu objetivo na vida. Parece que isso é vai dar certo, e não necessariamente. O vai dar certo às vezes passa pelo dar errado.
Sim, faz parte da jornada.
Né? Então assim, às vezes você não vai conseguir aquele objetivo, por mais que você queira naquele momento, ou quiçá nunca, sei lá, não acontece aquilo pra você, mas é uma possibilidade que você tem de falar, bom, isso aqui não tá dando, né? Então, o que que eu posso fazer, outra coisa que eu possa fazer, que me traga também o dar certo, né? Uma alegria, uma felicidade, um contentamento, uma realização, seja profissional, seja de relacionamento. O que que eu posso fazer? Porque, tá bom, desse jeito que eu pensei, não vai dar. Isso aqui não rolou, né? Mas pra isso, a gente tem que ter uma flexibilidade. Novamente, a gente não pode estar rígido na tal da persona, na tal dos ideais. Sim. E tal. A gente tem que falar, ok. Porque eu falo, gente, se a gente pensar no ser humano, ele é tão plural. Sério que você só tem um caminho pra ser feliz? Você só pode ser feliz se você tiver uma coisa, se você fizer uma coisa, senão você não tem como rever aquele plano. Então é isso que eu falo, o que é vai dar certo também? Porque dá a impressão que dar certo é conseguir no final o que você queria, e não necessariamente.
É muito louco, né? Porque, por exemplo, ela tá vivendo ali a raiva dela, né? A minha relação natural, né, do Mauri é tentar acalmar, porque é como eu lido com a situação. Normalmente eu paro, reflito, respiro e chego numa conclusão. Ela não, ela quer, mas ele realmente chutar o mundo, porque é como isso não tá dando certo, uhum, né? E aí eu tento colocar dessa forma. Então, sei lá, entendendo, me colocando no lugar dela, eu entendo que ela tem que viver esse momento de raiva, uhum, pra que ela possa passar por isso. Ela não pode se afundar nisso, porque aí senão ela começa a viver a negatividade tóxica. Então tem que haver um equilíbrio em tudo isso, né? E exato, aí tá dentro de você esse equilíbrio, né? Chegar nessa sintonia fina.
Isso não só com o outro, mas consigo mesmo.
Sim.
Né? Porque o que acontece muitas vezes, assim, quando a gente fala, ah, não deu certo, ou tem que dar certo e não deu certo. É porque a ideia é, vamos supor, você quer muito um objetivo, aí você tenta, aí não dá certo. Acontece, gente. Todo mundo, né?
Sim.
Não dá certo. Um movimento mais saudável, mais natural, aquela energia que você estava investindo fora, no mundo, você acaba recolhendo um pouco. Ela volta pra dentro de você, se você parar. E aí você começa, mas por que que não deu certo? O que que eu fiz? O que eu não fiz? Mas será que era isso mesmo? Será que eu tenho outro caminho? E aí, depois dessa revelação, você tem uma transformação interior. Você tá se revendo, você tá pensando. E aí, quando você investe de novo no mundo, você pode investir de um jeito melhor, né? Então acaba sendo uma evolução exterior e interior, sim, conectadas, né? De alguma maneira. Só que o que acontece? Muitas vezes o que as pessoas fazem, elas não se dão esse tempo de quando dá errado qualquer coisa para botar essa energia que a gente fala, energia psíquica, que estava investida no mundo externo, voltar para o interno, reavaliar, pensar, etc., para depois tomar um passo. A pessoa começa a ficar compulsiva. Ela sai daquilo que deu errado, já vai tentar outra coisa. Relacionamento, a gente vê muito isso hoje em dia. A pessoa sai de um relacionamento, dali a pouco já está em outro, dali a pouco já está em outro. Não consegue dar um tempo. Porque assim, eu preciso conseguir. Porque dentre as coisas que a sociedade diz que são importantes, ter um relacionamento é uma delas. Então eu não posso ser feliz se eu não tiver. Ou uma realização profissional. E não é assim, você não pode ser um bom profissional. Você tem que ser o top. Então você não pode parar. Deu errado, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Então, e muitas vezes, o que acontece nesse jogo do investimento externo e interno é gente que fica realmente, como eu falei, compulsivamente investindo no externo, ou gente que vai pro interno e aí nunca mais investe, sabe? Tipo, não dou certo, que aí vai pra negatividade. Entende? Ou vira uma positividade tóxica no sentido, sim, da compulsão, da repetição, de tá tudo bem, gente, tá tudo bem, continuo.
Bora lá, vamos lá.
Exato, imagina, isso aqui não vai me derrubar. Ou volta pra dentro e fica no dentro também, não vale a pena fazer mais nada, porque nada dá certo. Então, é sempre esse jogo, fora dentro, que a gente tem que fazer, sabe? No sentido de ser influenciado, mas também ter seu momento de você com você. Quando você me pergunta, Laura, como que a gente faz pra sair da sociedade? Eu acho que é isso, ver que você faz parte, mas você também tá à parte.
Desculpa enviar Messenger essa hora da madrugada, tá ligado? Ah, sei lá, velho. Eu sei lá, velho. Não tô conseguindo dormir direito essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém, eu também acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, meu, não dá. Às vezes tem que falar, mano. Eu guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia e nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa, você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como um filho. Ainda não consigo... Não consigo me encaixar nesse plano, tio. A minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo de ter feito as escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de 1 ano, quase 2 anos tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. É isso, tio.
O texto que lemos é a mensagem que aparece no começo do clipe da música Amarelo, do Emicida. Uma mensagem real enviada por um amigo do rapper. Em entrevista ao jornal O Globo, Emicida explicou por que decidiu iniciar o clipe com um áudio do amigo. Abre aspas. A intenção de começar com uma história tão densa é assumir que, na dor, somos todos irmãos. Fecha aspas. Na letra da música interpretada por Emicida, Majur, Pablo Vittar, outro trecho faz menção à mensagem. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Fecha aspas. Composição de Emicida, a música é intercalada com trechos de Sujeito de Sorte, de Belchior. Emicida não conta o que respondeu ao amigo do áudio, mas a música dá pistas. A principal delas, a dor tá aí, faz parte de quem você é, de quem somos. Mas ela não nos define. Diz a letra, abre aspas. Permita que eu fale. Não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale. Não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobre vivência, me resumir à sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Fecha aspas. É isso. Ano passado eu morri, tá ligado? Mas esse ano, juntos, eu não morro.
Paulo, eu tô nesse programa tentando apontar culpados. Eu já trouxe aqui o capitalismo, sim, já trouxe aqui a internet, exato, né? Essa cobrança pelo like, pelo joinha perfeito, né? E aí quero trazer aqui um possível terceiro culpado, que daí, pra mim, que é tipo o megazord disso tudo, né? Porque não basta você ter que ser o melhor e tá sempre positivo e tal. Você pode ser mais do que isso. Você pode ser o professor disso, que são os coaches, né?
Ah, sim.
A gente viveu nessa última, sei lá, 5, 10 anos, esse surgimento desse profissional aí, questionável na minha visão, pelo menos, né, do coach, né, de o que você está fazendo enquanto eles dormem, né? Tipo, dormindo porque eu quero dormir, eu tô cansado, né? Isso é um reflexo também dessa positividade tóxica, na sua opinião, faz parte, né, ensinar as pessoas a serem melhores, né, nesse ponto.
Eu acho que sim, mas eu acho que eles são mais uma consequência do que os causadores, sim, da positividade, né? Dado que eu preciso estar positivo, eu não sei fazer isso, então eu vou procurar ou o remédio, ou alguém que me ensine, ou sim, enfim, ou fugir de qualquer outra maneira. Mas eu acho que os coachings hoje, eles têm muito esse papel de reforçar o que a sociedade demanda.
Sim.
E não acho que só os coachings. Eu brinquei da questão da espiritualidade, mas eu também tô vendo muita gente que tá meio nessa vibe. Tem o coach espiritual também, né?
Ah,
tem o coach profissional, tem o coaching pessoal e tem o coach espiritual, digamos assim. Então, que são essas pessoas que sempre estão te dizendo que depende de você. Acho que esse é o grande lance, né? Você pode tudo que você... Xuxa, né?
Tudo pode ser.
Se quiser, será.
Se quiser, basta acreditar.
Exato.
Lua de cristal.
É isso. É isso. Não sei se não estava no mesmo disco do... Disco. No mesmo disco do Hilaria Invertido, que era do Capeta, gente. Olha aí. De repente, os coachings já têm uma origem nefasta. Mas é isso, depende de você. Você consegue. Viva bem, ou vai atrás, ou seja proativo. Ou isso também viabiliza, inclusive, que pessoas sejam como elas são. Gente, tem gente introvertida.
Sim. Sabe? Tudo bem.
É, tem gente que não se lança nas coisas.
Sim.
E desculpem, coaches, mas nós temos uma boa parte histórica de gênios que são assim.
Sim, são mais introspectivos, exato, mais fechadinhos na caixinha ali, tá tudo bem.
Né? Muitos gênios eram muito introvertidos, né? Até um pouco desconectados, né, do mundo, eu acho, né? Então, o que eu falo assim, tudo depende de você. Então, imagina também a culpa que essa pessoa não sente. Porque se eu não tenho sucesso, é porque eu não dou conta de ter sucesso. A culpa é minha. Se eu não tô bem, a culpa é minha. Tá tudo dentro de mim, eu só preciso ativar, sabe? Então, assim.
Você já tomou esse banho de sais aqui pra ver se melhora?
É isso. Entendeu? Mas desse jeito também, como é que você quer que a coisa caminhe? Vai bloquear. Né?
Você tem que falar gratiluz. Exato. Toda vez que você termina
é
uma coisa.
É o autocuidado da skincare que a gente falou nos programas atrás.
Então, eu acho que é o tempo todo culpabilizando esta pessoa. E pode ser de uma coisa pequena até uma grande tragédia, porque tragédias continuam acontecendo. Então, assim, eu acho que isso reforça, mas acho que a busca por eles, um reflexo, não, eles não são os causadores.
Mas eles viram a oportunidade
ali. Eles viram a oportunidade, exato, sabe ganhar dinheiro. Mas assim, o que eu percebo também dessa questão das pessoas é, volto pra empatia. Sim. Uma pessoa vem, ela te conta uma situação muito difícil que ela tá passando. E você fala, não, mas você vai sair melhor disso. Não, mas isso aí é aprendizado. Pode até ser, gente. Pra pessoa naquela hora, ela não tá nem aí pro aprendizado. E tudo bem.
A verdade, a resposta é pau no cu do aprendizado.
Exato.
caralho, mano. Eu quero sofrer, mano.
E às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer pelas pessoas é falar assim, realmente é uma bosta.
Não.
Mas nós estamos juntos na bosta. Esteja lá pela pessoa. Suporte a tristeza.
No caso, a pandemia de Covid-19 trouxe muito disso, né? Ah, estamos no mesmo barco e vamos sair mais unidos disso. E a galera morrendo,
sim,
né? Tipo, não, e esse barco aqui vai tornar a humanidade melhor? Não, galera,
não.
Tamo na merda, não. Velho.
E uma galera num pedaço de pau, não tinha nem barco, né? Tentando remar.
Eu ia falar isso, todos no mesmo barco, nunca não, estaremos...
Completamente diferentes.
No nosso sistema econômico, voltando, nunca estaremos todos no mesmo barco.
Tem o cara na lancha, tem, sei lá, a pessoa numa jangada.
No cruzeiro, com tudo lá dentro.
All inclusive, e tem o Leonardo DiCaprio ali afogando no Titanic. É isso aí, ela não dividindo nem a porta
nem
do
a
negócio.
Porta. Aquilo foi.
Pô, cabia duas pessoas ali tranquila, a gente sabe disso.
Exato.
Né? Mas não, ela é egoísta.
Fica aí, porque você é legal pra uma via. Amor de verão. Não sobe a serra. Mas aí acaba sendo isso. Então, assim, em vez de você simplesmente supor. Porque é isso, voltamos pro começo, né? Mas eu acho que é isso. Você não consegue supor. Suportar a dor do outro, a tristeza do outro, porque você não suporta a sua.
Sim.
Mas aí no caso, por exemplo, você falou, não, tamo na merda mesmo, é ruim mesmo isso. Mas você não tá sendo positivo. É possível ser positivo nessa
sem
situação?
Sem ser tóxico,
vou te explicar. Uhum. Porque assim, realmente é uma merda. Eu tô falando como um amigo, tá, gente?
Sim,
eu tô falando como psicólogo.
Lógico. Um amigo.
Imagina eu virar psicólogo.
Pelo amor de Deus. Realmente, que bosta.
Que bosta sua vida, hein? Puta merda.
Não, mas eu vou falar que eu já estive em terapia, um parênteses também, eu já estive em terapia e eu tava contando uma questão que pra mim não era tão grave. E aí, a psicóloga começou a chorar. E eu pensei, gente, eu não tinha noção que era tão sério. Sabe? Já passei, né? Depondo contra a profissão. Não. Mas como amigo, né? Dá, porque acho que é isso. Realmente é uma bosta, mas a gente tá junto, mesmo na bosta, entendeu? E a gente vai dar um jeito de passar por isso junto.
Olha, tá uma merda, mas tá uma merda a gente junto aqui, ó.
Mas é isso, é um processo. Eu acho que dá pra ser positivo no sentido. Hoje é você tolerar que hoje, de fato, pra aquela pessoa. Não é possível estar bem.
Sim.
Isso não quer dizer que ela vai ficar mal pra vida inteira. É que ela tá vivendo um momento. Ah, não, tá bem. E é respeitar isso, é estar do lado dessa pessoa, viver isso junto com ela. E aos poucos, num processo, isso vai se resolvendo. E a pessoa vai melhorando. Entende? Eu acho que é positivo quando você entende que aquilo é um processo, que ela não precisa ficar bem agora. E é você continuar com esta pessoa, vamos dizer assim, seja na amizade, você vai conversar com ela hoje, você vai conversar com ela amanhã, eventualmente, ou num relacionamento. Processo. Pessoalmente, essa pessoa vai melhor, você vai encontrando soluções junto com ela, você vai conversando e etc. E as coisas vão indo para um caminho de uma resolução e de uma melhora dessa pessoa. Mas eu acho que negativo é você querer forçar que ela, naquele momento, esteja bem e oferecer uma solução pronta também para que ela melhore logo. Porque isso acaba sendo um desrespeito.
Uma receitinha, né?
Escutando a Paula, assim, eu fico pensando que eu acho que o positivo é o não negar a história daquela pessoa, de alguma forma, né? Porque, tipo, eu tenho a sensação, assim, sei lá, eu penso em tudo que eu passei lá dos anos de relacionamento abusivo e tal. E é muito louco, porque quando comecei a sair disso, é um processo muito difícil, assim, muito difícil. E várias vezes eu não tava bem, várias vezes eu não conseguia enxergar a realidade fora, porque eu tava no meu looping interno, e aí eu processava aquele looping no mundo, e aí achava que as relações eram daquele jeito, sabe? Era difícil enxergar e tal. E era muito bom quando eu ouvia alguém que não queria apagar a minha história, sabe? Que, tipo, tava tudo bem, tá uma bosta, assim, do tipo, beleza, mesmo que amanhã continue uma bosta, porque vai demorar um tempinho, né? Não é uma coisa que, ah, amanhã eu tô ótimo, sabe? Porque às vezes tem essa pessoa também, esse brother que aparece num dia, ele até te acolhe no dia seguinte, não, mas agora já foi, né?
Exato.
E não é já foi, ele tem um tempo pra isso, né? Mas é não querer apagar a história, sabe? Porque o que eu mais queria era não ser só aquilo, né? Não ser uma pessoa que, ah, de repente eu virei essa mulher de 30, não tinha 30 ainda, mas sei lá, uma mulher de 30 anos, mãe solo, que tinha sido vítima de violência, sabe? Tipo, eu não queria que isso fosse a minha história.
Sim,
que,
claro.
Que de repente alguém olhasse pra mim e fosse aquilo. Mas também não queria que apagasse, sabe? E de repente, tipo, ah, a pessoa me vê rindo, me vê no bar, me vê não sei o quê. É como se não existisse aquela pessoa que passou por aquilo. Eu falo, não, cara, essa pessoa sou eu. Tem dia que eu ainda revivo, que ainda tenho os meus gatilhos. Mas eu acho que não tinha nada mais positivo do que alguém me ver por inteira, sabe? Me ver todas aquelas histórias dentro de mim. Eu acho que tinha um pouco disso, sabe? Não que a gente não... esses dias ainda eu tava... Até comentei com o Mal, acho que foi ontem, do meme lá que eu vi na internet.
Sim.
Até abri aqui pra ler pra galera. Falava assim, às vezes digo pra minha própria mente, vamos lá, pessoal, circulando, sendo eu mesmo, pessoal. Tipo, eu achei ótimo, porque eu faço isso mesmo. E aí eu compartilhei com meu irmão, compartilhei com alguns amigos e tal. Mas é muito louco você fazer isso, sabendo dos seus limites e das coisas do tipo, cara, agora não é hora pra isso, vamos andar aí, pessoal.
Vamos
daqui a
lá,
pouco eu mexo,
porque
agora a persona Laura precisa gravar um podcast, sei lá. Mas depois eu posso reolhar aquilo, sabe? Só que quando a gente faz isso com outro, tipo, eu acho que é uma situação de vulnerabilidade muito grande você expor e se abrir não estando bem. Tipo, você chorar com o outro, ou você pôr raiva pro outro. Porque ninguém quer mostrar esse lado.
É lógico.
Né? Então, quando o outro mostra, já é porque, cara, ele tá...
No limite.
No limite,
né?
Provavelmente. E aí, você vendo a pessoa no limite do tipo, ai, eu não quero esse seu pedacinho, esconde aí, vamos tá bem. Pô, circulando, aí já é mancada,
sim,
sabe? Tipo...
É, porque eu acho que você falou isso. As coisas ruins que a gente passa, as histórias, as vivências, os tropeços, enfim. As coisas que acontecem com a gente e que a gente faz, porque a gente também faz coisas ruins, porque tem muito isso, né? Uma vez eu ouvi um... Não sei se era podcast, se era entrevista, o que era, do Karnal.
Uhum.
E aí ele fala que tinha um problema. Acho que as pessoas já devem ter visto isso, que ele falava assim que... Eu vou chutar, que eu não lembro exatamente a
sim,
porcentagem, mas tipo, 80% se achavam vítimas de inveja e 5% se diziam invejosos. Ele falava, veja, tem um problema matemático. Ele fala isso.
E é verdade.
Então é isso, os outros fazem coisas ruins pra gente. E a gente também faz pros outros, às vezes sem intenção, sem perceber, mas faz.
E,
mas eu acho que é isso. As coisas que eu passei de negativo, ou de dificuldade, ou de trágico, ou seja lá o que for, elas não me definem. Eu não posso ser reduzida a isso. Então, não me definem exclusivamente. Mas elas fazem parte, não só da minha história, mas do meu desenvolvimento. Você também é produto disso.
Sim.
E acho que aceitar isso é positivo.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. Apresentação do professor Mauri e Laura Canteiras também. Produção da Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa da Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original da Lilian Martins. Direção de atores, a Tarsila Morim. Com a minha voz, Marcos Pejon. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.